בעזרת השם, דף י' א', קצת עד ג'מי לאולה, פסועה בבינז ונובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף י' עמוד ב', נקין תליאן ג'יבש, הוא קומס לנו נובו קפיטלו, ולד חטאת. נופל המשנה, ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה. אני שואל ואגורה, אגום אז קויית כי יש נאום פוג'י תפרובייטו, מה יזנאום תיאז לאיז דה מעילה. תקומן ג'ביו, כונו תהיה פרויביסון דה מעילה, כונו פסועה תן פרובייטו ג'אוגו דו בית המקדש, ele traz um sacrifício de achar Meilot, ele tem que pagar pelo proveito dele, que ele teve, e acrescentar mais 25% como multa. Essas são as leis da Meilá. Agora a gente vai ver casos que é proibido ter proveito, mas não tem as leis da Meilá. E essa Mishnah vai se tratar de sacrifícios de Hatat em situações específicas. Então, fala a Mishnah primeiro, Vlad Hatat, se a pessoa santifica uma fêmea para o Hatat, e essa fêmea deu cria, esse filhote tem santidade do Hatat, mas é uma santidade inválida. A gente não pode sacrificar, e mais ainda, a gente não pode fazer nada com esse animal. Amalachar é Moshe Sinai, recebemos desde Moshe Rabbeinu essa lei, nesses casos que a gente já vê na Mishnah, de sacrifícios de Hatat, que a gente não pode sacrificar e não pode fazer nada com o animal. Normalmente, quando o sacrifício é inválido, a gente pode resgatar. Ou, digamos, o shlamim se tornou defeituoso, a gente pode fazer o resgate, faz o pidyon, transfere a entidade desse shlamim para dinheiro, e depois você pode abater e comer o shlamim, por exemplo, depois do resgate. Nesses casos do hatat, que a gente vai ver, não é possível sacrificar nem resgatar, então o animal é deixado para morrer. Como a gente já falou, o filhote do Hatat, da fêmea, o Tmurat Hatat, o caso da Tmurá. A pessoa tem um sacrifício de Hatat, ele falou que esse animal laico é substituto, é Tmurá do Hatat. Essa Tmurá tem uma santidade inválida, que também tem que ser deixado para morrer. Ve Hatat Shemedo Bealea Yamuto. Outro caso, se a pessoa pecou e tem que trazer o Hatat, santificou o animal para o Hatat e o dono morreu. Esse animal também tem uma santidade inválida e ele é deixado para morrer. Vesheibrash Natá, Vesheavda, Venimtset Balatmo. Então agora a gente vai ver outros dois casos. Vamos focalizar primeiro no caso de Ibrash Natá. Depois a gente vai voltar para o caso de Avda. Ibrash Natá é que a pessoa tem um Hatat e o animal fez mais do que um ano de idade. Então, como é que fica ali nesse caso? Ele não pode ser sacrificado. Então, fala Mishnah. Imish kiprua be'alim tamut. Venau satmura velo ne'enim velo mo'alim. É o seguinte. Se a pessoa tem esse hatat que fez mais do que um ano de idade, se ele não sacrificou outro hatat, ele não saiu da obrigação do hatat ainda, então... אם את שלא כיפרו הבעלים, תראה עד שתסתאב ותמחר ויקחו בדמי אחרת ועושה תמורה ומועלים בה. טוב, סי וחטאת, פייז מה איזו כאונו ג'ידאג'י, נאום פוליס זה סקריפיקה. סי הפסוע נאום סיוע דו בריגסון דו חטאת דלי אינדה, נאום סקריפיקו הוא חטאת, עוד דו חטאת, נאום פייז סקריפיקה. אלי פוג'י פגעס איזה חטאת כאילו סנצ'יפיקו, כי פייז מה איזו כאונו ג'ידאג'י, pode esperar que o animal se torne defeituoso, se torne balmum, resgata, pega o dinheiro do resgate e compra um hatat. Então, se isso que aconteceu, a pessoa tem o hatat, fez mais do que um ano de idade, se não sacrificou outro hatat ainda, ele pode fazer o resgate desse animal e pega o dinheiro e compra o hatat. Esse animal que fez mais do que um ano de idade tem santidade do hatat ainda. É uma santidade que não foi rejeitada nem invalidada. Existe uma lei que ele não pode sacrificar o hatat que tem mais do que um ano de idade. Mas não significa que a santidade desse hatat é uma santidade inválida. A santidade é normal, mas tem uma proibição de não sacrificar o hatat que tem mais do que um ano de idade. Então, existe a meilá. Não tem aproveito desse hatat com mais do que um ano. Se deve aproveitar, tem as leis da meilá. É possível fazer tmurá desse animal. Se ele fala, o animal laico, é tmurá desse hatat que tem mais do que um ano, o outro animal se santifica. Mas, se o hatat fez mais do que um ano de idade, Em vez da pessoa resgatar esse hatat, ele optou por comprar outro hatat e sacrificou. Então ele rejeitou o primeiro, que fez mais do que um ano de idade. Tem uma santidade rejeitada. Então não tem meilá. Uma santidade inválida não tem mais meilá. Mas é proibido ter proveito. Então, nesse caso, a pessoa ele tem que deixar esse hatat para morrer. Se ele fez mais do que um ano de idade e ele sacrificou outro hatat, já saiu da sua obrigação com outro hatat, esse primeiro que fez mais do que um ano foi rejeitado, é deixado para morrer. É proibido ter proveito desse animal, tem a santidade rejeitada, mas não tem a proibição de meilá. Agora o outro caso. Avdaverim tzed balatmon. A pessoa pecou e tem que trazer o hatat. Santificou o animal e perdeu esse animal. E digamos que ele encontrou. Esse animal está defeituoso agora. Foi encontrado. Pode ser resgatado. A pessoa pode resgatar com o dinheiro do resgate, do pidyon, compra um hatat. Tem a proibição de meilá. A santidade não foi rejeitada, então existe a lei da tmurá. Mas se a pessoa perdeu o hatat, sacrificou outro hatat, depois encontrou o primeiro defeituoso, esse animal tem que ser deixado para morrer. Foi rejeitado no momento que a pessoa sacrificou outro hatat. Então, o ponto aqui é o seguinte. Temos 5 casos de sacrifícios de hatat que não podem ser sacrificados e tem que ser deixado para morrer. Temos o caso do filhote do hatat, a tmurá do hatat, quando ele tentou substituir o animal laico pelo hatat, e o hatat que o dono morreu. Nesses casos, o animal é deixado para morrer, não tem a proibição de meilá, o animal tem uma santidade inválida. Então não tem a proibição de meilá, mas tem a proibição de ter proveito. Não tem a proveito. Se teve proveito, não tem as leis da meilá. Os últimos 2 casos da Mishnah falou que depende. Quando o hatat fez mais do que 1 ano de idade, ou a pessoa perdeu o hatat e encontrou o animal defeituoso, ali vai depender. Se esse animal, primeiro, foi rejeitado porque a pessoa já sacrificou outro hatat, a santidade desse animal é uma santidade rejeitada. Ele é deixado para morrer, não é possível resgatar e não tem a meila. No caso de uma santidade dessas que foi rejeitada, é uma santidade inválida. Mas se a pessoa não sacrificou outro hatat ainda, não rejeitou o primeiro, então ele pode ser resgatado. E com o dinheiro do resgate ele comprou o hatat. Fala com Maná. Mais na areia de louca mifligen, ou mais na ceifa de camifligen. Pergunta por que nos 3 primeiros casos da Mishnah, a Mishnah não disse que depende se a pessoa sacrificou outro hatat ou não. E nos últimos 2 casos da Mishnah sim, falou essa diferença, se ele sacrificou ou se ele não sacrificou. Te explica como na areixa psicalei, se falou psicalei. Responde que isso é literal. Nos 3 primeiros casos, o filhote do hatat tem automaticamente uma santidade inválida. A tmurá do hatat também. E o hatat que o dono morreu também a santidade se invalidou. Independente se ele sacrificou ou não sacrificou o hatat. Então, em qualquer caso, é uma santidade inválida. Não tem meilá, mas é proibido ter proveito. E o animal é deixado para morrer. Nos últimos 2 casos, a lei é mais leve. O hatat que fez mais do que 1 ano de idade não tem automaticamente uma santidade inválida. Tem um problema técnico, que é proibido sacrificar. Mas tem meilá ainda. Mas se ele sacrificou outro hatat, esse animal tem uma santidade rejeitada, de ruim, e se invalidou. E, também no caso que a pessoa perdeu o hatat e encontrou ele defeituoso, a lei vai depender. Se ele não sacrificou outro hatat, a santidade desse animal não é uma santidade inválida. Tem um problema. O animal é defeituoso. Então ele pode ser resgatado. Tem meilá ainda. E ele vai pegar o dinheiro do resgate e comprar um hatat. Mas se ele já sacrificou outro hatat, então a santidade desse animal que ele perdeu e encontrou é uma santidade rejeitada, se invalidou. Não tem mais meilá. O animal é deixado para morrer e não pode ser resgatado. Atana lei gabit murá. Pergunta, por que a nossa Mishnah fala essas leis? Se temos uma Mishnah em Tmurá que fala já essas leis. Por que tem uma Mishnah em Tmurá e uma Mishnah no nosso tratado? Te explica, Tanaha ta mishum Tmurá, Tanaha mishum Meila. Responde: a Mishnah no Tratado de Tmurá trouxe essas leis por causa da lei da Tmurat Hatat, a Tmurat do Hatat. De passagem trouxe as outras leis. O nosso tratado também trouxe essa Mishnah por causa da lei da Meilá. E de passagem trouxe as outras leis. Mas dizem falar a Mishnah. Amafrish Maot Renezirutô. Lo Menim Velo Mori. Já vimos que a proibição de Meilá se aplica a Kotche Kodashim. Não se aplica a Kodashim Kalim, como o Shlamim. Aqui se trata do Nazir. O Nazir não pode beber vinho, etc. No final da Nezirut dele, ele traz três sacrifícios. Hatat, Olá e Shlamim. Hatat e Olá são Kotche Kodashim, então tem Meilá. Shlamim não. Aqui o caso é que o Nazir separou dinheiro. Ele santificou o dinheiro para comprar os sacrifícios dele. Então, Lo Menim Velo Moalim. É proibido ter proveito desse dinheiro, foi santificado. Mas quem teve proveito não pegou o pecado de Meilá. Por quê? E preenchei o Ibn Avô. Bekulan Shlamim. Por causa do seguinte: cada moeda que ele separou, que ele santificou, pode ser usada para o Shlamim. Ele não disse: esse dinheiro vai para o Hatat, essas outras moedas para o Lá, as outras moedas para o Shlamim. Qualquer moeda pode ser usada para o Shlamim. Então nenhuma moeda foi designada para Kotche Kodashim ainda. Então não tem Meilá. Se ele tivesse falado: esse dinheiro é para comprar o Hatat, tem Meilá desse dinheiro. Já é designado a Kotche Kodashim, é como se fosse o Hatat. Mas se ele não especificou qual moeda vai para Shlamim, qual moeda vai para os outros, não tem Meilá, porque não tem nenhuma moeda que está designada, que já está, tem a santidade de Kotche Kodashim. Mas é proibido ter proveito, porque foi santificado na prática. Met ve'ulomot stumim, e pronelava. Se o Nazir morre nesse momento, com o dinheiro dele para os sacrifícios, ele não especificou qual dinheiro vai para o quê. O dinheiro todo vai para Nedavá, ou seja, para sacrifícios voluntários de Olat Kaitzamizbeach no Bet HaMikdash. Maot be'furashim, se o Nazir tinha especificado, tal dinheiro vai para o Hatá, tal para o Lá, tal para o Shlamim. Tmei Hatá t'elchulei Amamelach. O dinheiro do Hatat, depois que o Nazir morre, tem a mesma lei do que o que a gente viu antes. De Hatat, Shemet Baalea. Quando o dono morre, o Hatat se invalida. Então quando o Nazir morreu, o dinheiro do Hatat também se invalidou. É jogado no Mar Morto. Lo Menim Velo Moalim. Então, é uma santidade inválida. Quando o dono morre, a santidade do Hatat se invalida. Não tem meio lá. Mas é proibido de proveito, tem que ser jogado no mármore. Do meu Olá e havia o Olá. O dinheiro que ele separou para Olá vai ser usado agora para um sacrifício de Olá. Vamos trazer um sacrifício de Olá com esse dinheiro do Nazir, não tem nenhum problema, mesmo que ele morreu. O Marimba é: então o dinheiro é válido para o sacrifício de Olá? Tem meio lá. É com o Tcheco da Shim. Do meu Shlamim e havia o Shlamim. Venechalim leom echad, ven teonim lechem. Se o Nazir estivesse vivo trazendo o Shlamim dele, seria Shalmei Nazir. O Shlamim Nazir tem leis diferentes do que o Shlamim comum. Então, agora que ele faleceu, ele tinha certificado o dinheiro para o Shlamim do Nazir. O sacrifício que vamos trazer agora de Shlamim vai ter essas leis. Então, vamos trazer o Shlamim Nazir, mesmo que o Nazir faleceu. Vai ser permitido comer a carne desse Shlamim até o amanhecer, como a lei do Shlamim Nazir. Se o Nazir estivesse vivo, ele teria que trazer também pães. Quando o Shlamim Nazir é trazido, o Nazir traz pães. Mas isso é uma lei sobre o Nazir. Ele já faleceu, não se traz pães. Fala com o Maram. Matki Vla Arej Lagish. Pergunta Arej Lagish. Velit Nenami, ama frish mod de kinim. Lo nenim velo moalim. E pne shem reuim ravim. Pergunta Arej Lagish é o seguinte. A nossa Mishnah falou o quê? O Nazir santificou dinheiro para os três sacrifícios dele. Ele não especificou tal dinheiro para Shlamim, tal para Olá, tal para o Hatat, mas outros Tumim, não tem Meilá, porque nenhum dinheiro está designado nesse momento para Kotche Kodashim. Qualquer dinheiro pode ser usado para o Shlamim. Então não tem Meilá. Para isso aqui, por que a gente não fala um outro caso também? A pessoa santificou dinheiro para comprar dois pássaros para o sacrifício. Não deveria ter Meilá. Por quê? Porque fala isso aqui, quando a pessoa santificou dinheiro para comprar os pássaros para o sacrifício, ele pode pegar o dinheiro e comprar pássaros jovens demais ainda, que não podem ser sacrificados nesse momento. Ou pássaros velhos demais, que já passaram da idade do sacrifício. Então, se isso acontecesse, se ele comprasse os pássaros jovens demais, não tem meio lá. Não servem para o sacrifício ainda. Ou se os pássaros já passaram da idade permitida do sacrifício, também não tem meio lá, não servem para o sacrifício. Então o dinheiro também não tem meio lá, nem está designado agora algo que vai ter meio lá. Os pássaros que ele comprar nesses casos não tem meio lá, então o dinheiro também não. Por que a Mishnah não fala esse caso? Amarava, falava que não. Amraturava emotstumim, aveshlamim. Amraturava vetorim shroigiasmanam, venam ruim no misbeach. Falava que não, é diferente. No caso da Mishnah, o Nazir tem que pegar o dinheiro para comprar os três sacrifícios. Ele pode usar qualquer parte do dinheiro para comprar o shlamim. Qualquer moeda pode ser usada para o shlamim. Então não tem meio lá. Nada ainda é designado a Kodesh Kodashim. Mas quando a pessoa diz que está santificando o dinheiro para comprar os pássaros para o sacrifício, ele tem que comprar pássaros que servem para o sacrifício. Tem que comprar pássaros que têm a idade válida. Ele não pode comprar agora pássaros jovens demais ou pássaros velhos demais. Então falava, se ele diz que santifica dinheiro para comprar os pássaros para o sacrifício, tem meio lá. Matnit imanova Mishnah. Rabbi Shimon omer fa Rabbi Shimon. Adam kal betchila vechamur besofo. Além do sangue do sacrifício, é mais leve primeiro e mais grave no final. E vamos entender. Nesachim, chomer betchilatan vechamur besofan. No caso dos Nesachim, vinho ou água que é sacrificado no Betamidash, água é sacrificada em Sukkot, no princípio tem uma lei grave, no final uma lei leve. Explica. Dam betchilah, betchilato el moalim, yatzar enachal kidron moalimbo. Fala Rabbi Shimon, quando o sangue do sacrifício está sendo sacrificado, não tem meilá. Vamos ver por que na Gemara. Qual é a fonte disso? Então, quando o Kohen recebe o sangue, quando o Kohen joga o sangue no Mizbeach, se alguém tem proveito desse sangue, não tem meilá. Depois do sacrifício, quando o sangue escorre para fora do Betamigdash, para até o Nahal Kidron, um riacho, tem meilá desse sangue. Nesachim betchilatan moalim baem, yadul ashitin el moalim baem. Com relação ao vinho do sacrifício, do momento que ele é santificado, já tem meilá. Depois do sacrifício do vinho, não tem mais meilá. Então, no caso do sangue, no princípio não tem meilá. Depois do sacrifício tem meilá. No caso do vinho, no princípio tem meilá. Depois do sacrifício não tem meilá. Essa lei da meilá do sangue depois do sacrifício é só uma lei rabínica. Pela Torá não tem meilá, mesmo depois do sacrifício. Fala Meratando Rabanan, fala Breda sobre isso. Moalim bedamim dever abimim dever abishimon. Fala abimim e abishimon como a gente viu na Mishnah. Depois do sacrifício do sangue, é proibido ter proveito desse sangue e tem a proibição de meilá pela lei rabínica. Vachachamim omrim en moalim. Fala Chachamim que não tem meilá. Mas então a demanda é en moalim. Por que Chachamim falam que não tem meilá do sangue? Não é amarula fala ola. Amarcrado passou. O Pazu diz, eu dei para vocês o sangue. Que a Torá veio falar uma dica, que se a gente tem proveito do sangue do sacrifício, não tem meila. Como se fosse nosso. Isso é uma fonte. Deve Rabi Shmuel estar na fala breda de Rabi Shmuel, lechaper, lekapara netativ, velulei meila. O Pazu diz, a lei do sangue é para capará, para espiar pecados. Essa é a lei do sangue. Fala a breta de Rabi Shmuel, e não tem outra lei, não tem a lei da Meila. Então se a pessoa tem proveito do sangue, não tem que trazer o sacrifício de achar Meila, não tem que pagar indenizações. Rabi Uchanan fala Rabi Uchanan, a marca do Pasu, Kiadam hu banefesh echaper. Uma outra fonte para essa lei. O Pasu poderia ter dito Kiadam banefesh echaper. Por que falar hu, ele? Então fala Rabi Uchanan, esse hu significa be'avayato yehe, que a lei do sangue é a mesma, tanto antes do sacrifício, quanto depois. Ou seja, lefne kapara que lechar kapara. Ma lechar kapara en bo meila, af lefne kapara en bo meila. Então fala Rabi Uchanan, assim como depois do sacrifício do sangue não tem meila, O pastor ia falar a mesma coisa antes do sacrifício do sangue. Por isso esse beavaiatoi, a lei do sangue é constante. Não tem meila. Pergunta veima, malifne kaparaj bo meila. Avlahar kaparaj bo meila. Por que não falar o contrário? Assim como antes do sacrifício do sangue tem meila, assim também depois do sacrifício do sangue tem meila. Por que não? O que o pastor fala é que a lei do sangue é constante. Talvez é constante porque tem meila também antes também depois. Fala que não. Vechiesh lecha davar shenasid mitzvato vesh bo meila. Fala que maraquilhão. Não pode ser que depois que a mitzvah do sangue foi cumprida tem meila. Quando tem algo santificado para uma mitzvah, depois que a mitzvah é cumprida, não tem mais meila. Então, temos que falar assim como depois do sacrifício do sangue não tem meila, assim também antes. Então, pergunta mais logo, por que não? A gente sim encontra um caso. Viramos a página. Are trumata deshen, shenasit mitzvato, vejo meila. O Kohen de manhã no Betamidash, já falamos, faz trumata deshen. Ele pega um pouco de cinzas do altar, desce até o chão da azará e coloca no chão, próximo ao Mizbeach, uma oferenda de cinzas, trumata deshen. Mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, tem meila. Falou o pastor, temos que deixá-la, não podemos ter proveito disso. Então, por que a gente não fala um mamatzino? Assim como no caso de Trumata Deshen tem meilá, mesmo depois da mitzvah, assim também no caso do sangue. Fala que não. Mishum dava ali Trumata Deshen, vevaresh serem mishtalech, shnek tuvim abaim keechad. Vechor shnek tuvim abaim keechad, emelandim. Explica o seguinte: podemos fazer um mamatzino? A Torá fala uma lei em um caso, a gente pode aplicar a outro caso paralelo. Mas o que acontece se a Torá fala isso duas vezes? Aí não. Se a Torá quisesse que a gente aplique essa lei para outros casos, podia falar uma vez só, já ia aplicar, já ia fazer o mamatzino. Quando a Torá fala uma lei em dois casos, significa que a Torá quer dizer, essa lei só se aplica nesses dois casos. Então o que? A Torá fala essa lei na Trumata Deshen, que não tem aproveito mesmo depois da mitzvah, e fala isso ali no caso do Seir HaMishtaleach, o Seir HaZazel do Yom Kippur. Tu fala mesmo depois que o bode foi julgado no abismo no Yom Kippur, é proibido ter proveito, mesmo depois da mitzvah. Então, a Torá fala isso ali em dois casos, não vamos aplicar a outros casos. Tinha uma opinião que fala assim mesmo, mas tem outra opinião que discute, diz que você pode ter proveito do bode depois da mitzvah, depois que ele é jogado no abismo. Então, por que essa opinião não fala, assim como o Trumata Deshen tem essa lei, o sangue do sacrifício também tem a proibição de meilá depois da mitzvah, por que não? Responde, Mishum de'ava alei Trumata Deshen ve'ubigdei keunash ne'ektuvim abayim ke'echad mihosh ne'ektuvim abayim ke'echad en melamdim. Explica como era. Tem outro caso que a Torá fala essa lei, não só Trumata Deshen. Tem também o caso de Bigdei Keuná. Sustenta que a Gumará o seguinte: o Kohen Gadol, ele tem que vestir roupas especiais no Yom Kippur. Quando ele termina a mitzvah da roupa, ou seja, ele termina todo o serviço do Yom Kippur, é proibido usar essa roupa, tem que ser enterrada. Então, é um outro caso que mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, ainda é proibido ter proveito dessa roupa. Então, Trumata Deshen e a roupa do Kohen Gadol são dois casos que a Torá fala. Isso não se aplica a outros casos. Anicha le Rabanan, de Amri Veinicham Sham, Melamed Shen Teunim Gniza, Shapir. Tem uma opinião que fala, como a gente disse, isso tudo bem. Ela le Rabidosa, de Amar Mutale, Estamesh Baem, Kohen Idiot, Maikalememan, mas tem Rabidosa. Rabidosa diz, o que foi dito é que o Kohen Gadol vai usar essa roupa no Yom Kippur e não pode usar essa mesma roupa num outro Yom Kippur. Mas o Kohen comum, Kohen Idiot, ele pode pegar a roupa de linho do Kohen Gadol e usar durante o ano. Então, conforme Rabi Dosa, não é proibido ter proveito dessa roupa do Kohen Gadol depois da mitzvah? Então pergunta, por que Rabi Dosa não fala? Assim como Trumata Deshen, depois da mitzvah é proibido ter proveito, assim também o sangue do sacrifício. Porque conforme Rabi Dosa, no caso da roupa do Kohen Gadol, é permitido ter proveito da roupa depois da mitzvah. Explica-me, Shum de'ava Trumata Deshen, ve'iglaru vashnek tuvim abayim ke'echad. Mesmo conforme Rabi Dosa, tem mais um caso. Vamos esclarecer melhor. A gente falou antes, depois que a mitzvah do sangue é cumprida, depois do sacrifício, não tem meila. Pergunta por que não? No caso de Trumat HaDeshen, mesmo depois da mitzvah, tem proibição de ter proveito das cinzas, tem meila. Então por que a gente não fala a mesma coisa no caso do sangue? Faz um mamatzino. Respondemos que não. Se a Torá quisesse que essa lei da Trumat HaDeshen se aplique a outros casos, teria só dito em Trumat HaDeshen. Por que falou em mais um caso? É para dizer que essa lei de Trumat HaDeshen se aplica em Trumat HaDeshen, né? E o outro caso, não no caso do sangue. Mesmo com a família Abidosa, tem dois casos. Tem Trumat HaDeshen e tem Eglar Ufa. Uma pessoa foi encontrada assassinada, a gente não sabe quem é o assassino. Então tem o ritual de Eglar Ufa, tem que cortar a nuca de uma bezerra. E mesmo depois da mitzvah de Eglar Ufa, é proibido ter proveito dessa bezerra. Tem que ser enterrada. Então, são dois casos que a Torá fala essa lei, Trumat HaDeshen e Eglar Ufa, não podemos extrapolar para o caso do sangue. Anich alemanda amar e melamdim. El alemanda amar melamdim, mai ik alemema. Pergunta. Tem outra opinião que diz que mesmo que a Torá fala algo duas vezes, em dois casos, ainda podemos aplicar a mais casos. Então, por que a gente não fala Trumat HaDeshen e Eglar Ufa tem essa lei? O sangue do sacrifício também tem essa lei. Então responde, tremiutektiv. Mesmo conforme essa opinião, não falamos, não aplicamos ao sangue. Porque a Torá, no caso de Trumat HaDeshen, e no caso de Eglar Ufa, limitou essa lei. Ou seja, Ktivatam Ha'arufa, Ktivatam Vesamo Etzel HaMizbeach, Hane'in Midachrina Lo. No passo de Eglar Ufa, a Torá fala Ha'arufa, podia falar só Eglar Arufa. Esse Ha é Rei Yedia, limita. Ai, Glarufa. Isso limita, veio dizer, essa lei, que é proibido ter proibido a bezerra depois do, da mitzvah, se aplica no caso da Glarufa. Não podemos aplicar isso a outro caso. E também, Trumat HaDeshen, a Torá fala Vesamo etzel HaMizbeach, que limita esse Vav. Podia falar Vesam. Falou Vesamo para dizer, essa lei, que é proibido ter proibido das cinzas, depois da Trumat HaDeshen, se aplica nesse caso. No caso do sangue dos sacrifícios, depois da mitzvah, não tem meila. Então, quando a gente falou que não tem meilá do sangue depois do sacrifício, é pela Torá. Pela lei rabínica, como a gente falou na Mishnah, é proibido ter proveito desse sangue. Depois que ele escorre para o riacho Nahal Kidron. Os sábios fizeram uma cerca para que a gente não tenha proveito de coisas sagradas. Falaram não ter proveito desse sangue do sacrifício. Kodjian, Nesachim Betchilam O'alim Ba'el. E Rabi Shimon disse na Mishnah, com relação ao vinho, quando ele é santificado, já tem meila. Depois do sacrifício, não tem meila. Uma pergunta. Leio Matnitin de Loki Rabelazar Berabitzador. Deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rabelazar Berabitzador. Por quê? Detalhe a fala breta. Rabelazar Berabitzador, como ele fala, o sábio. Lul katana ya ber kevesh la misbech. Bemar avosher kevesh. Achat de 70 shana, perchei que unai yordim bo. Umevim ya enkarush, shodume leigulet velá. Vesorfino tópico do chá. Fala a Rabezar Berabitzador. No Betamidash, tinha um espaço entre a rampa do altar e o altar. A rampa do altar, o Kevesh, estava no sul. Na parte oeste da rampa, tinha um espaço entre a rampa e o Mizbeach, com um buraco no chão. Nesse buraco era por onde escorria o vinho dos sacrifícios. Então, uma vez a cada 70 anos, crianças Kohanim entravam nesse buraco para desentupir esse ralo, esse chitim. O vinho escorria de cima do Mizbeach, por um buraco no Mizbeach, até o chitim, os dois furos no chão do Betamidash. Esse era o ralo. Para que o ralo não entupa, as crianças entravam lá de vez em quando, para tirar o vinho ressecado. Eles tiravam o vinho ressecado, que era como se fosse geleia de vinho, e isso era queimado no Nazará. Shinemar Bakodesh Aser Nezer Shechar Hashem. Como fala o Pasuk, Hashem Sinizuha Bekdusha, Kach Srepata Bekdusha, e a gente vai entender como é que se vê isso do Pasuk. Então, o ponto aqui é que de Rebezá Beravizador que a gente vê, que mesmo depois do sacrifício do vinho, não podemos ter proveito do vinho. Tanto que ele diz que tem que queimar esse vinho ressecado no Betamigdash. Se fosse permitido ter proveito, por que a gente não pode ter proveito? Então pergunta mais máxima, como é que ele viu isso do Pasuk? O que o Pasuk fala é que temos que sacrificar o vinho dentro do Betamigdash. Como é que ele vê daqui que temos que queimar o vinho no Betamigdash? Então, amar a vina atia kodesh kodesh, falar a vina tem uma gzera shavá, uma associação. Ktivacha ba kodesh, uktivatam vesarafetan utar baesh, velo yachel ki kodesh hu. Tem uma gzera shavá associando entre notar, um sacrifício inválido, e o vinho, da palavra kodesh. Manotar srefato bekdusha, afainame srefato bekdusha. Assim como o sacrifício inválido tem que ser queimado no Betamigdash, assim também o vinho ressecado, depois do sacrifício, também tem que ser queimado no Betamigdash. Então, aparentemente a nossa Mishnah não vai como Rabi Elazar. A Mishnah fala depois do sacrifício do vinho, não tem meila. Ele fala que sim, tanto que esse vinho ressecado tinha que ser queimado no Betamigdash. Então, vamos afim o tema Rabi Elazar Rabi Tzadok. A nossa Mishnah pode como Rabi Elazar Rabi Tzadok, sim. E Kalat explica o seguinte. Tem três momentos. No momento inicial, quando o vinho é santificado, já tem meila. É kotche kodashim, tem meila. Quando o vinho é jogado no misbeach, a mitzvah foi cumprida, não tem meila. Rebeza Brevizador concorda com isso. Depois que o vinho escorre através do chão do Betamigdash, o chão da Azara santifica esse vinho. Por isso, esse vinho ressecado que sobrou no chitim, tem meila. Então, quando a Mishnah fala que não tem meilá, é quando o vinho foi sacrificado já, mas não atravessou o chão da Azara. E a Beza Brebizadu que diz que tem meilá, é depois que atravessou o chão. Isso é uma resposta. E Kadamri, tem uma outra versão dessa sugiá. Leima Matnitin, que era Beza Brebizadu, e Kalat. Perguntaram aos sábios, será que a nossa Mishnah vai com o Beza Brebizadu? Então o caso da Mishnah é que a pessoa teve proveito do vinho depois do sacrifício, antes do vinho atravessar o chão do Betamigdash. Será que esse é o caso da Mishnah? Se vai como Rabi Elazar ben Rabi Tzadok, como a primeira resposta disse. Então, Amri, lo, fala essa resposta que não. Midirabanan responde o seguinte, então uma segunda versão. A primeira versão falou, a Mishnah vai como Rabi Elazar ben Rabi Tzadok, que e tem três momentos. Quando o vinho é santificado, tem meila. Até a mitzvah. No momento que o vinho é sacrificado, não, já, então a mitzvah já foi cumprida, não tem mais meila. Quando o vinho atravessa o chão do Betamigdash, volta a ter santidade. O chão santifica esse vinho. Tem meila outra vez. Então quando a Mishnah fala que não tem meila, é depois do sacrifício, antes de atravessar o chão do Betamigdash. Faz a segunda versão, não temos que explicar assim. Pode ser que a Mishnah vai com o Rabi Elazar ben Rabi Tzadok. Ele concorda com a Mishnah. Pela Torá, o vinho, depois do sacrifício, mesmo depois de atravessar o chão da Azara, não tem meila. O que ele disse, que esse vinho ressecado tem que ser queimado no Betamigdash, é uma lei rabínica. Os sábios fizeram uma cerca. Para as pessoas não terem proveito de sacrifícios proibidos, proibiram que tenham proveito desse vinho, que era vinho de sacrifício. Mas é uma cerca. Pela Torá, depois do sacrifício do vinho, não tem meila. Pela lei rabínica, falaram, queime no Betamigdash. Quando a Mishnah fala que não tem meilá, é pela Torá, e a Beza Brebizadok eu falar a lei rabínica. Pergunta, vai a Krakanassev. A Beza Brebizadok trouxe um pasuk, bakode já ser nezer shechar lashem, aparentemente é pela Torá, fala que não asmachta. A Beza trouxe esse pasuk como um apoio para a lei rabínica. Às vezes os sábios decretam algo, e apoiam um decreto a um pasuk. Não se refere que é uma lei pela Torá. É um apoio que os sábios usaram o pasuk para apoiar a lei rabínica. Mas essa lei de queimar o vinho ressecado, no Betamigdash, é só uma lei rabínica. Isso eu falei que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver duas novas Mishnayot. Vamos ver a lei das cinzas da Menorá e do Mizbeach HaZahav. Vamos ver outra Mishnah também sobre sacrifícios de pássaros, como e do mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.